Amém. Amém. Vamos começar, né? Eu creio que já estamos relativamente preparados, já com o nosso coração, já com a nossa alma preparada para oferecer a Deus o nosso sacrifício, né? Para oferecer a Deus o nosso sacrifício, agradecer, bendizer, louvar. Nós temos uma semana aí pela frente. Nós temos nossos trabalhos. A hora melhor que você tem agora, a hora melhor que você tem para já colocar diante de Deus, durante o seu sacrifício de louvor, durante o seu sacrifício, colocar diante de Deus o que você vai enfrentar durante a semana. Porque daqui um pouco nós estaremos aqui de novo, na quarta, nós estaremos aqui de novo, né? Em oração, em outros momentos. Mas muitos de nós, talvez passe a semana inteira, e o momento ideal para que nós já nos preparemos, já pensando na luta, na tribulação, nas aflições que virão pela semana, os negócios, os trabalhos, né, hospitais. Quantos não tem aí o seu exame marcado no hospital? Não tem aí algumas coisas, alguns negócios marcados? Já coloca diante de Deus. Já aproveita, nós estamos aqui para isso, né? Nós viemos à casa do Senhor, viemos à casa de Deus. Lá fala assim: e Ele nos ensinará. Viemos à casa do Senhor, e Ele nos ensinará os seus caminhos, né? Senhor, eu tenho essa semana, fala claramente. Eu tenho essa semana esse compromisso que me incomoda, me preocupa. Eu tenho esse médico para visitar. Eu tenho essa consulta para fazer. Eu queria que o Senhor estivesse comigo, que um anjo do Senhor estivesse comigo. Eu não queria estar só. E eu vim aqui para louvar, te adorar e te ouvir. E te ouvir. Fala comigo. Amém? Aceita o meu louvor, a minha adoração. Fala comigo, Senhor. Eu quero sair daqui hoje confiante, certo, de que o Senhor estará comigo. Em Mateus 28, lá, se não me engano, 47, 28, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Até o final eu vou estar convosco. O Senhor não disse que estaria comigo? Olha aqui, ó, está escrito aqui, o Senhor disse que estaria conosco. Nós não estamos só. O Senhor estará conosco. Aí você coloca problema de filho, problema de marido, problema de negócio. Não precisa esconder. Não precisa esconder. Não é? Não precisa tem algumas coisas, está com dificuldade às vezes de um emprego, está com dificuldade às vezes de um trabalho, tem tido alguns problemas. A hora é agora. Quem sabe se durante a reunião Deus vai pontualmente, de repente, curar um, libertar o outro. Acontece durante a reunião, da pessoa receber a graça. Durante a reunião, ela recebeu a graça. Então, vamos aproveitar a nossa reunião. De repente, nós não estamos aproveitando corretamente. Nós estamos vindo e não estamos aceitando a direção da igreja, não estamos aceitando o governo da igreja, nós não estamos aceitando aquilo que realmente acontece, que é, tenho certeza, os anjos já estão aqui, Deus já chegou. Caso contrário, não tem sentido. Vocês vão fazer uma coisa de homem? Só tem sentido se o trono de Deus for estabelecido aqui nesse lugar, a casa do Senhor. Vamos nós subir ao monte. A igreja reuniu. A igreja, nós não temos chegado ao monte palpável, mas temos chegado ao monte Sião, a casa de Deus. Aqui no Salmo 50, versículo 14, você achou aí Mateus 28? O que está escrito aí? Pode falar.
Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo.
Amém. Mais uma vez.
Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo.
Então não é mentira. É mentira? É falso isso? Não está escrito aqui? Você não pode mostrar para Deus que está escrito, não é assim? A vontade de Deus, por acaso, não é de nos ensinar? A vontade de Deus não é de orientar? Por acaso não é o Senhor o nosso caminho? Por acaso não é o Senhor a nossa salvação? Essas palavras vão, vocês vão aprender a fazer isso. É porque às vezes não sabe orar, não sabe louvar, não sabe falar com Deus. Lembrando do que está escrito, por acaso não é o Senhor o nosso guia? Aí você vai para a semana fazer as coisas sozinho, batendo cabeça. O povo de Deus é um povo que Deus está com ele todos os dias. Vamos começar a aproveitar mais o Deus que nós temos. Aproveitar mais o nosso Senhor. Amém? Bem-aventurado não é o povo de Deus? Feliz não é o povo de Deus? Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Sabe qual nação cujo Deus é o Senhor? Hã?
A nação do povo de Deus.
A igreja. A única nação. O Brasil é? Não. A Alemanha é? Não. Paraguai é? Não. A um único povo, a única nação, povo santo, nação santa, povo escolhido, a única nação cujo Deus é a igreja. Fala para ele durante o seu louvor. Aí às vezes nós vamos ficar só cantando e perdendo tempo. Não, vamos louvar, vamos conversar com ele. Exponha o seu problema. Exponha. Não é por acaso o Senhor o meu guia? Por acaso não é o Senhor a minha salvação? Está escrito. cobra. A Bíblia fala da gente vindicar. O que é vindicar? Vindicar. Cobrar. Exigir. Reclamar. Você vai com base em alguma coisa. Com base em alguma coisa. Está aqui, eu tenho direito. Está aqui, o Senhor falou. Amém? Então, vamos. Você tem toda a liberdade. Ninguém vai estar aqui agora empurrando, não. Está uma música ali para te ajudar. Vai ter uma música ali para nos ajudar. Amém? De vez em quando, pode usar o microfone, o cheque, ou o Lucas, ou o Celinho, pode usar o microfone e dar uma empurrada, mas se cada um se fizer a sua parte, o sacrifício todo será aceito por Deus. Então, Lucas já leu ali, e está aqui no Salmo 50, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Aquilo que você prometeu, aquilo que você, né, aquilo que você gostaria de fazer, aquilo que você só, eu tenho certeza que Deus já se alegra com o esforço que cada um faz para obedecê-lo. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Aquele que oferece sacrifício de louvor, você já vai entender aos poucos o que significa isso. Tudo que Deus é para você, tudo que Deus é para você, você vai colocar diante dele. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu amigo, o Senhor é o divino companheiro da minha vida, o Senhor é a minha alegria. Não é. Nós não vamos brigar com Deus, que não vai. O Senhor é a minha salvação. Tudo que eu estou falando aqui está escrito. Amém, Jesus? Não retira de mim, Senhor Deus, a tua graça. Não retira de mim, Deus, o teu Espírito. Fica comigo. Já se faz tarde, né, à noite. Fica comigo. Eu vou começar aí uma semana difícil. Tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, compromissos tais, pagamentos a fazer. A aflição é grande, Senhor. O Senhor tem visto a nossa aflição. Amém? Então vamos lá, Toninho? Amém. Liberdade de ação. Liberdade. Total liberdade. Levanta. Amém? Aproveita. Encosta um no outro. Ajuda. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos, a sua igreja. Reúne aqui para te louvar. Amém. Nós ainda vamos aprender, nós ainda vamos oferecer ao Senhor um sacrifício perfeito. talvez seja difícil tirar de nós, por causa das nossas dores, das nossas aflições. Mas em meio, às vezes, a lágrimas, eu quero te louvar, Jesus. Eu quero dizer ao Senhor o quanto eu quero te amar, o quanto eu quero ser grato ao Senhor. Em meio a lágrimas, muitas vezes do meu rosto sairá o sorriso, a alegria, mas em meio às dores, mesmo assim eu não quero esquecer do meu Senhor. Amém? Não quero esquecer que o Senhor foi a melhor coisa da minha vida. O Senhor foi a razão de toda a minha vida. Amém. Hoje vim à casa do Senhor
pra sentir sua presença, expressar a alegria do meu coração e glorificar seu nome e as maravilhas que ele fez, e louvá-lo pela vida que sentimos sobre os seus. Venho aqui
deste louvor.
Amém.
A Jesus, o Rei dos Reis.
Agora, Deus,
o que era, o que é, sempre será. Vamos juntos adorar a Jesus, o nosso Rei, que está vivo e para sempre reinará. Vamos juntos adorar a Jesus, o Rei dos Reis, o que era, o que é, sempre será, será. Vamos juntos adorar a Jesus, o nosso Rei, que está vivo e para sempre reinará.
Meu desejo,
meu desejo é bendizer-te, hoje eu sinto agradecido, simplesmente por sentir o alvo do seu grande amor, e engrandecer seu nome com carinho do seu coração, agradecer pela agradecer pelas feridas, pela cruz, pelo perdão, e fazer deste louvor a minha adoração. Vamos juntos adorar a Jesus, o Rei dos Reis.
Os instrumentos preparam, abraça o seu peito, conversa com Deus. Senhor, a carne não pode te louvar, a carne não pode te adorar. Vista-me com a veste que eu possa te louvar. Sê comigo, Pai, no meu coração, às vezes endurecido. Eu quero sentar em teus braços. Acalma a minha alma. Escuta, Senhor Deus, a voz da minha alma. A minha alma tem sede de ti, Senhor. Amém. Amém. Vai pronunciando às vezes o seu nome. Claro, é como se nós estivéssemos subindo o monte. É como se nós estivéssemos subindo o monte. Onde ele está? Para ser adorado, para ser louvado. Amém. Aleluia. repente virá o Senhor a seu tempo. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Amém.
Thank you.
podemos sentar. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Né? Quando Jesus subiu aos céus, ele subiu, mas ele subiu aos céus, ou seja, ele desapareceu, mas ele está em algum lugar, né? Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou. E aí, qual foi a recomendação que ele deu? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém. O que que... Aí o pessoal lá, 120 pessoas, né? Foi para lá. E ficou reunido ali no cenáculo, esperando. Esperando. E eles ficaram ali, já que obedeceram, né, a ordem. E eles ficaram ali. De plantão. Orando. Qualquer pessoa não consegue ficar oferecer. Todos nós temos as nossas limitações. A gente cansa. A gente às vezes começa, às vezes não está. Nós não estamos em condições, com o espírito preparado para louvar. Mas se você perseverar, e é o que a nossa esperança, amém? É que de repente, a Bíblia diz que de repente virá ao seu templo, de repente virá. E eu tenho certeza que com um derramar, pouquinho, bem pouquinho, do Espírito Santo sobre nós é suficiente para tirar todo esse cansaço, toda dificuldade que a gente encontra, porque nós estamos fazendo um esforço natural. Nós estamos fazendo um esforço natural. É um esforço natural, né? Você está cantando, fazendo oração, você abraça uma pessoa. Você vê uma pessoa às vezes angustiada, abraça ela, tal, etc. E nós estamos fazendo um esforço natural, mas esperando algo sobrenatural. Algo sobrenatural, né? E quem tiver em Jerusalém naquele momento, naquele dia, naquele momento, será revestido do poder, né? Então desceu sobre eles línguas de fogo, pousava sobre, e aí mudou. Aí já não era mais natural. Aí não era mais natural. Aí as pessoas foram vistas como se tivesse fora do normal, né? Então eu tenho essa esperança. Vamos, né, hoje nós, é como se fosse o primeiro dia, né? Primeiro dia. E quem estiver em Jerusalém naquele dia, quem não desistir, quem não desanimar, né, virá o Senhor sobre nós. Então vamos acreditar, perseverar e continuar. Claro que nós não vamos conseguir, nós temos que aprender. A gente está aprendendo. Nós vamos aprender a buscar Deus, né? Amém? Você vai aprender a orar, aprender a louvar, aprender a adorar. O pessoal aqui vai aprender a tocar, né? Porque a gente louva, etc. Depois a gente caminha para. A gente vai subindo. E aí você vai, às vezes, louvando, etc. Depois a gente vai entrar numa adoração. Aí quando você entra nesse. Lá no Santo dos Santos. Lá naquele lugar. Ali virei a ti. Ali virei a ti. Ali onde está o trono de Deus, né? Nós vamos sair aqui do natural, nós vamos sair aqui do chão e vamos subindo, nós vamos subindo até você entrar em êxtase. Que é o ideal. Aí você sai do chão. É porque a igreja não está acostumada. Porque a igreja sempre foi. A igreja, sempre que eu digo o seguinte, lá, quando ela nasceu, ela nasceu, isso para ela era normal. Era normal para a igreja sair do chão. O dia que eles não tinham uma. Não tinha como se não tivesse reunido. Amém? Aí você vai esquecer que rumou na, né? Que está com base no olho, que está com não sei o quê, vai repocar tudo. Você, tá, se tiver que. Porque você vai sair do chão. E a igreja, isso vai ser normal. Amém? E é nessa hora que nós estamos caminhando para isso, né? A igreja está caminhando para alcançar essa hora. E nessa hora, o que que acontece? As revelações, acontecem as curas, aí vai acontecer os milagres, acontece nessa hora. O natural, ele é diferente. O natural, ele fica, a carne, ela fica procurando, aponta defeito, a carne vê defeito, a carne julga, a carne não gosta disso, a carne não gosta daquilo. Mas se nós entrarmos ali em êxtase, entrarmos na presença de Deus, tá? A gente não vê nada. Você é completamente diferente. A igreja é a obra de Deus, ela é espiritual, né? Nós não somos espirituais. A Bíblia não fala, o espiritual, o natural não entende as coisas. Mas o espiritual entende. Nós somos espirituais. É porque nós não chegamos ainda. Nós não conseguimos ainda. Mas Deus não chamou a gente para ser natural. Ele chamou a gente para ser espiritual. Você tem olhar com o olho do Espírito, ver o mundo espiritual. Aí você presenciar as coisas do céu. Do céu. Sentir o céu. Buscar as coisas que estão de cima e entrar no céu. Né, Tuz? Naquele seu sonho. Então vamos caminhar para esse lado. E Deus proverá. Né? Deus proverá. Tem que dar o primeiro passo, tem que dar o primeiro passo, tem que dar o segundo, tem que dar o terceiro, e assim nós vamos dando passo a passo, vamos chegar lá. O que a gente não pode é desanimar. Bem, vamos abrir então a nossa Bíblia em o quê? Hoje nós começamos falando, eu vou reprisar rapidamente. Nós começamos falando o seguinte, sobre o povo de Deus. É sobre o povo de Deus. Eu quero que você tenha essa consciência. Você tenha essa consciência, assim, como eu acabei de falar aí a respeito da nação. A Bíblia fala assim, que bem-aventurado o povo, a nação, cujo Deus é o Senhor. Não tem isso? Mas quando você vai analisar e ver, pensar desde lá de Gênesis, você vai ver que não é a nação cujo Deus é o Senhor. Qual a nação? Qual o povo na terra cujo Deus é o Senhor? O Deus dessa nação, o Deus desse povo. É o Brasil? É o Brasil? Você... Claro que não é, mas para o mundo é, os políticos, sei lá, é, né? É a nação, as outras nações, talvez, nenhuma nação vai querer outro, talvez queira outro Deus. Mas, na verdade, a nação cujo Deus é o Senhor, quem governa essa nação, quem dirige essa nação, é o povo de Deus. Isso veio lá de trás. E esse povo, ele existe. Essa nação, nação santa, povo escolhido de Deus. E nós estamos sendo convidados a fazer parte desse povo. A fazer parte dessa nação. Eu, sinceramente, não gostaria de ficar fora. Quero fazer parte dessa nação. Essa nação, esse povo, Deus, como eu falei, Deus vem desde o começo já pensando nesse povo. Ele precisa desse povo. Para quê? Para quê que ele precisa? É o novo homem, a nova natureza que vai ocupar, são os herdeiros de Deus, os herdeiros de Deus. Porque se nós quisermos Deus pensando só nessa vida, pensando só em ajudar ele, a gente na hora que precisa, Deus me ajuda. Aí de repente, não é assim. Na verdade, Deus ajuda. Ele ajuda. Eles passaram lá 12 leprosos e ele curou 12, sei lá. 10? Estava aumentando 2. Passaram lá os leprosos e ele curou os leprosos. Mas não quer dizer que os 10 leprosos foram. Era povo de Deus, não. Foram curados. A mulher que foi curada da. Né? O Lázaro que foi ressuscitado, não quer dizer que eles eram povo de Deus, não. Eles foram, receberam a graça, eles foram receber a bênção. Agora, o povo de Deus é um povo que quem quiser, a pessoa precisa querer, desses 10 leprosos, o que, que eles queriam? Eles queriam ficar livres da lepra. Não, eles não estavam ali porque eles queriam ser povo de Deus. Amém? E Jesus, então, ele fala, deixa claro o seguinte: quem quiser, né, ser meu discípulo, quem quiser ser, quem quiser me acompanhar, quem quiser me seguir, pega a sua cruz e siga-me. E nós, eu entendo que nós, você quer ajuda de Deus, ele ajuda. Você quer a bênção de Deus, ele abençoa. Você quer isso, ele vai te dar. Se você precisar, se você pedir, ele, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é tremendo. Agora, se você quiser ser, Senhor, faz de mim um filho de Deus. Eu queria ser filho de Deus. O que você queria ser? O que você quer de mim? Eu queria ser o filho de Deus. Faz de mim um filho, um herdeiro. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Eu quero fazer parte do povo de Deus, da nação santa, cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é o Senhor. E aí então, abrindo aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, né, eu vou falar rapidamente porque nós já falamos hoje de manhã. A terra, ali, já no capítulo 11, antes, porém, no capítulo 6. No capítulo 6, o que, que aconteceu ali no capítulo 6? No versículo 11, no capítulo 6, no versículo 11, é bom você entender, porque às vezes você quer ser povo de Deus. Às vezes você quer até fazer parte dessa nação, cujo Deus, cujo governo, cuja direção pertence a Deus. Amém? E ele fala, por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Se eu sou o Senhor, então me obedece. Eu quero fazer parte da nação cujo Deus é o Senhor. Ele é o Senhor, ele é o dono. Então, se ele é o dono, eu tenho que obedecer. Por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Vamos fazer do jeito que o Senhor quer. Ele falou, fica em Jerusalém reunido até que eu... Vamos fazer do jeito que ele quer. Amém? No capítulo 6, no versículo 11, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Tinha povo de Deus aí? Tinha povo de Deus? Não. Está claro aqui o seguinte: toda carne havia se corrompido, toda carne havia se perdido, toda pessoa, toda... Não tinha, aqui não tinha povo de Deus. Amém? Não tinha. A terra, porém, estava corrompida, e diante da face de Deus encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Acabou. Então disse Deus, 13, a Noé: o fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei, eis que os desfarei com a terra. Eu vou eliminar toda a carne. Pronto. Concorda? Tinha povo de Deus aí? Não. Deus fala para Noé: faz uma arca, entra para a arca você e sua família, você e sua casa. Aonde estava o povo de Deus? Deus sempre quis salvar a espécie humana. Deus entendeu, ele já desde o começo ele entendeu que o homem foi enganado, ele foi iludido, o homem foi vencido. Por quê? Porque ele era mais fraco. Ele foi vencido porque ele era fraco. Em relação a Satanás, ele não tinha condição. Então, claro que o homem não poderia degladiar contra o diabo. O diabo venceu o homem. Satanás venceu. Deus entendeu que o homem foi vencido. Então, ele tem dó, tem pena, tem misericórdia do homem, porque o homem, coitado, menor, mais fraco, foi vencido. Então Deus se posicionou do lado do mais fraco. Deus se posicionou do lado do mais simples, do mais humilde, do mais pequeno. Então eu vou salvar essa espécie, eu vou ajudar esse povo. Eu não vou permitir que essa espécie seja eliminada. Por quê? A partir do momento em que alguma coisa é corrompida, que um leite estraga, você joga todo o leite fora. A terra foi corrompida. Ele falou, então não tem jeito. Mas, ainda pensando na possibilidade de salvar a humanidade, pelo menos isso é o que está escrito. Pensando Deus na possibilidade de salvar a espécie humana, ele então faz a arca, e dentro da arca estava a espécie. Dentro da arca estava lá 8 pessoas. 8 pessoas era ali, aquelas 8 pessoas, a salvação da espécie, concorda? A salvação da espécie humana estava ali. Deus pega e tá, a arca vem, desce, terminou tudo, sai de dentro da arca Noé, os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Saíram de dentro da arca, e as mulheres. Saiu Sem para cá, Cão para cá, Jafé para cá. Cada um para um lado. Por que que não saíram juntos? Por que que não estavam juntos? Porque a espécie que estava lá dentro da arca estava corrompida. A espécie que estava dentro da arca estava corrompida. Não era santo que estava lá dentro, não. Não era santo. Toda a terra tinha corrompido. Estava todo mundo corrompido, inclusive os que estavam dentro da arca. Ele botou dentro da arca as espécies, mesmo corrompidas. Então, Sem sai para cá, Cão para cá e Jafé para cá, porque se saísse junto, ia dar problema. Se estivessem juntos, iam brigar, porque eles estavam corrompidos. Amém? Um tinha uma cabeça, o outro tinha outra cabeça, e o outro tinha outra cabeça. Então, aí Deus pega de um deles, e Deus então tira ali, pega um fio, e vai, através daquela pessoa, começa, né, ali, o propósito, o plano de Deus, de no meio de tudo aquilo ali tirar um povo para Deus. Tirar um povo para ele. Então, nós somos uma espécie corrompida. Nós somos uma espécie que não podemos, nós temos que ser eliminados por causa da nossa natureza, a nossa natureza, nós temos que ser eliminados. Nós não podemos continuar, nós podemos ter que ser eliminados. Então tem que ser uma nova geração. Segundo passo. Então vamos lá agora no 11. Deus, capítulo 11. Estava lá. Versículo 11, versículo 4. 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua. Era toda a terra de uma mesma língua. Todo mundo falava uma mesma língua. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimemos-los bem. E foram o tijolo por pedra, o betume por cal. E disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu. O que que eles queriam? O que que eles queriam? Eles queriam, sempre, por mais natural que o homem seja, ele tem alma. Ele tem alma, ele tem espírito. E é por isso que você, a sua alma angustiada, o seu corpo fica doente. A sua alma triste, o seu corpo fica triste. O problema é na alma. A mente sã, a alma sadia, o corpo fica sadio. A alma. E aquele povo, então, por mais, toda pessoa, você vai lá no índio, lá no meio do mato, ele nunca ouviu falar do evangelho. Ele olha para cima, ele tem uma coisa com o mundo espiritual. Seja pau, seja pedra, seja o que for, seja um curandeiro ali que aparece, uma pessoa. Nunca viu nada. Tem lá a coisa espiritual. Amém? Então, nós, apesar de sermos carnais, somos também espirituais. Tira a carne, só fica o espírito. Então, nós temos o espírito. E o nosso espírito, ele nos incomoda. A nossa alma nos incomoda. Tem hora que você não sabe o que está acontecendo, é a sua alma. Aí o homem logo quis fazer o quê? Vamos parar aqui, vamos construir e vamos fazer uma torre para a gente chegar no céu. Fazer o quê no céu? Fazer o quê? O que que eles queriam fazer no céu? Né? Eles queriam o mundo espiritual. Eles queriam alguma coisa que tivesse, estava ali no céu. Vamos subir. E começaram a construir uma torre. Ele não parava com aquilo, não parava com aquilo. Antes que aquilo desse muito problema, porque iria dar, Deus falou: eu vou dar um jeito de parar com eles aqui, falar, fazer coisas, para, porque eles não entendem a linguagem de Deus, eles não entendem Deus. Eles vão parar com isso, essa torre de Babel. E a língua deles, então, começaram a... eles, uma pessoa não entendia a outra, a língua estourou. E aí, aquela confusão, quando a pessoa pedia massa, vinha tijolo, porque quando pedia tijolo, vinha massa, e aí foi aquela confusão, a construção parou, e disse Deus: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é o que começa a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles tentaram fazer. façamos, confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. A partir dali, mais divisão. Primeiro foi sem Cão e Jafé. Aí depois, com a língua, ficou mais ainda dividido, mais espalhado. Toca para frente, não vamos chegar em detalhe. Toca para frente. Então Deus espalhou o povo para que não houvesse mais a construção. Amém? Segunda Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Vamos ler? Sabe, porém, isto. Lê para mim, por favor. Vocês acompanham. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1.
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afaste-se, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
Então, para que o homem de Deus, a nação de Deus, seja diferente. Então, presta atenção. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, não é, por acaso, a espécie corrompida? Não é a corrupção do homem? Não é a degradação do homem? Mas esse homem corrompido, degradado, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. É porque vocês não pensam na hora que está lendo, vocês estão só lendo e vocês não estão pensando. Eu estou pensando. Aqui está a raça que não presta. Essa raça, que, onde é que está essa raça? Está na Terra. Fazendo o quê? Querendo chegar na Lua. Querendo chegar no querendo achar o céu. Querendo ir aonde? Querendo descobrir a origem da vida. Querendo coisas. Enquanto não é capaz de fazer as pequenas coisas, não é capaz de amar o semelhante, não é capaz de ter misericórdia do que está com fome. Nós não somos capazes de resolver os problemas mais pequenininhos, querendo chegar no céu. Não é a mesma coisa, gente. Mas o que está dizendo Deus aqui, olha? Não irão, porém, avante. Não irão, porém, avante. Eles vão se confundir, eles vão se enrolar. Nós estamos aí nessa altura do campeonato, depois de tanto que de inteligência, de curso, de pós-graduação, não sei o quê, os homens se matando uns aos outros. Essas revoluções aí na cidade. Nós estamos vendo esses países aí da América Latina. E você vai ver isso se agravar. Você vai ver isso se agravar. É o fim da humanidade, é o fim da raça, é o fim da espécie. Por quê? Porque não quer dar ouvido a Deus. Aí ele fala, tu porém, homem de Deus. Tu porém, que tem Deus como Senhor. Vamos ver se nós conseguimos, pelo menos, né, ser povo de Deus. Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Meu Deus, a gente não vê essas qualidades aí nesse mundo, não. O que nós estamos vendo é violência. Nós estamos vendo é aquilo que foi lá. E que levou Deus a destruir, levou Deus a passar a régua na humanidade. A humanidade, gente, os nossos dias, os dias dessa carne, dessa espécie, está com os dias contados. Porque o homem não dá ouvido a Deus, ele não para. Ele é uma raça obstinada. Nós estamos reunindo aqui porque nós estamos querendo fazer parte dessa nação que vai herdar o reino de Deus, que vai passar para outra geração, a outra, o novo céu e a nova terra. Você acredita que você não concorda que tem que existir um fim para isso aqui? Mas não é o fim da terra. Deus não vai destruir a terra. Haverá uma catástrofe, haverá um estrago. Mas Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo. E ele é o indês da próxima geração, do novo homem. Amém? Mas o homem sem esses defeitos aqui, ó. Às vezes você pensa, imagina, eu não sou isso. Amém, graças a Deus. Tomara que você não seja mesmo. Tomara que você seja o contrário. Que você seja humilde, simples, misericordioso, né? Aqui, ó. Tu, porém, seja diferente. Então vocês concordam que hoje a coisa acontece, mesma coisa que aconteceu lá? e que levou Deus a... Não é? E o que que Jesus fala? Ele fala assim: como foi nos dias de Noé, será o fim. Como foi nos dias de Noé, será o fim. Homens que não quer Deus, homens que não aceita o governo de Deus. Jesus Cristo veio para reinar. Não quiseram que eu reinasse, diz o Senhor. Você quer? Eu quero que Deus reina. Eu quero que Deus reina, que dirija o meu coração, que Deus ensina o que eu tenho que fazer, que Deus guie os meus passos. No caminho da verdade, não no caminho dessa coisa aqui, que eu acho isso um absurdo. É até vergonhoso saber que um homem é capaz de ser tudo isso aqui. É vergonhoso saber que o homem é capaz de ser isso aqui. Tem às vezes uma aparência de bondade. A gente vê a hipocrisia de muitos por aí, por detrás aí de uma toga, de uma coisa, te mostra uma pessoa humilde, direita, honesta, quando não vale uma pitada de fumo. Por quê? Porque são orgulhosos, arrogantes, prepotentes, sabe? Vergonhoso, é vergonhoso saber que o homem é essa porcaria. Vocês concordam? Ou eu estou exagerando? Mas não é melhor você encontrar uma pessoa que tenha bondade, que seja misericordioso, que tenha paciência, que trata você bem e que ama você? Não é bom a gente encontrar pessoas assim? Aí temos chama Abraão, Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ué. Ah, não. Pensei que estava. Nós estávamos. Ainda está dentro do horário ainda, né? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, capítulo 1. Aí eu pergunto a vocês: por que que Deus falou isso para Abraão? Sai, mas não traz ninguém não. Sabe, não traz ninguém não. Sai. Por que que Deus falou isso? Que se ele trouxesse, ele não ia longe. Ele não ia longe. Se ele trouxesse o povo dele, ele não ia longe. Vocês concordam? Logo ia dar problema. Ele trouxe Ló, o sobrinho dele, Ló. E já foi uma pedra no sapato dele, o Ló. Amém? Deus tirou Abraão. E assim Deus vem fazendo ao longo do tempo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Amém? Ele sozinho, sozinho. Alguém chega e fala para ela: sua mãe, sua família está aí fora. Eu não tenho família. Minha mãe e meus irmãos, eles são esses aqui que fazem a vontade de Deus. Eu não tenho ninguém nesse mundo. Eu não estou ligado a ninguém. Amém? Deus teve que fazer isso para não trazer a espécie. Ali então estava lá a figura do novo homem. O novo homem, Jesus Cristo, é o Adão da nova geração. É o novo homem, Jesus Cristo. Então, as ideias de Jesus são contrárias às ideias do mundo. A cabeça de Jesus é diferente da cabeça do mundo. Por isso que o Evangelho é loucura para o mundo. Mas para nós, que queremos que Ele faça de nós filhos de Deus, nós aceitamos a loucura que é o Evangelho. Nós aceitamos a orientação. Por exemplo, se alguém te bater no rosto, vira o rosto. Isso é certo ou é errado? Presta atenção. Responde certinho. Se alguém te bater no rosto, vira o outro. Vira a face, dá outra face para poder bater também. Eu pergunto, isso é certo ou errado? Hã? Espera um pouquinho. Fala, Oswaldo. Hã? Depende. Que hora que está certo, Oswaldo? E que hora que está errado? Toda hora que você levar um tapa no rosto, está errado. Toda hora que você levar um tapa no rosto, não é normal virar o rosto, não. Não é caso de polícia. É caso de, se você denunciar, vai para a cadeia. Se você partir para cima, você vai matar o sujeito. Por quê? Não é normal. Se alguém tomar o que é seu, não reclama. Está certo ou está errado? Então essa regra, gente, só vale na nação cujo Deus é o Senhor. Porque aqui não tem STF, não tem STF aqui. Na nação do povo de Deus não tem. A justiça é Deus. Então, Deus fala para você, exatamente para você, como você pode fazer para viver nesse mundo. Você não pode seguir a lei do mundo. Você não pode seguir as regras do mundo. Porque na regra do mundo, bateu aqui, você leva de lá. Rumou aqui, você pá. Não é assim? O normal? Chamou você de sapateiro, você revida. Chamou de você, xingou você repõe na hora. Amém? Você é isso. Isso é a sua avó. Esse é o normal. Aí vem, para nós que queremos ser filhos de Deus, nós que queremos, que fazemos parte de uma nação cujo Deus, cuja lei, cuja maneira de viver é diferente. E aí, mesmo assim, você ainda quer? Mesmo assim, você ainda quer? Amém? Aqui a gente não faz o que quer, não, é o que Deus quer. Aqui a gente não faz o que quer. Amém? Aqui, o nosso direito é o direito de Deus. Mesmo assim, você quer fazer parte desse povo? Mesmo? Então, quando tomar o que é seu, você lembra? Então não é normal, nós não somos um povo normal. Nós não somos uma nação normal. Então você não pode reclamar, não pode, sabe, dizer, não, eu tenho o direito. É, todo mundo tem, eu também tenho. Não, o mundo tem, nós não. Todo mundo tem direito, você não tem direito. Amém? Por quê? Porque nós temos um governo, nós temos, não somos bem-aventurados o povo cuja nação, uma nação cujo povo, cujo Deus é o Senhor? Então, mas a hora que você precisa de ajuda, você recorre a Ele, ao seu Deus. E Ele é maior do que o. Do que, o... que dia que Abraão perdia uma guerra? Que dia que Davi perdia uma guerra? Que dia que o povo de Deus perdia alguma coisa? Aonde Deus, todo mundo tentava furar poços ali, aqui, ali, ninguém. No... Abraão chegava, o poço é aqui. Então, sabe por que eu sou uma pessoa bem-aventurada? Porque as coisas que eu faço dão certo? Porque Deus é comigo? Pronto, eu não quero, eu quero fazer parte dessa nação. Eu tenho as bênçãos. Bem-aventurado é o povo, não está escrito? Cujo Deus é o Senhor? Mas então obedece, obedece, segue o Senhor, teu Deus. E eu quero ver se você não é um bem-aventurado. Se o seu poço não vai dar água. Aí você quer que o poço dá água, quer vencer a guerra, mas não quer obedecer a Deus. Amém? Ah, porque o poço do Serinho dá água, o meu não dá. Então, meu filho, alguma coisa está errada entre você e Deus. Amém? Espera em Deus, confia em Deus, Deus proverá, e etc. Que dia que Deus deixou de prover alguma coisa para o povo de Deus? Então você, meu filho, escolhe. Escolhe hoje. É. Quem quer servir a Deus, escolhe hoje. Deus, lá na Escritura está falando isso. Quem quer hoje, de livre espontaneamente, seguir a Deus? É isso. Vocês concordam? Então, esse povo de Deus é o que Deus está procurando. Aqui na terra, não nos falta nada. Deus nos abençoa, Deus nos guia, Deus nos cura, Deus cuida de nós. Ele vai cuidando de nós, mas nos preparando, tirando os nossos pecados, lavando aquela sujeira que veio, que a gente herdou, que é orgulho, ruindade, violência, falta de educação e outras coisas mais. Deus está nos lavando, nos preparando. Enquanto isso, não te falta nada. Enquanto isso, você é uma pessoa bem-aventurada. Enquanto isso, você é uma pessoa abençoada. Porque o Senhor, teu Deus, é Deus. O Senhor, o seu Senhor, é Deus. É Deus. Pronto. O meu Senhor é Deus. Então é isso. Experimenta. Confia nele. E vê se o seu Senhor vai, se por acaso, falhar. Se alguma coisa tiver, então tem que ter sido do seu lado e não dele. Amém? Então ele é digno realmente de louvor, ele é digno de você. Nós chegamos aqui, nós sabemos a quem nós louvamos, nós adoramos, porque ele cuida de nós. Ele guia os nossos passos. Ele é a luz para os nossos pés. Ele, ele é a nossa salvação. Por isso ele é digno de louvor. Mas vocês concordam que nem todos louvarão? Vocês concordam que nem todos querem ser filhos de Deus? Você concorda que nem todos ainda entenderam? Mas quem quiser, Jesus fala, pega a sua cruz e siga-me. Amém? Pega a sua cruz e siga-me. Enquanto eu viver, o meu Senhor será sempre Jesus Cristo. Enquanto eu, tudo que eu fizer, eu faço como se estivesse fazendo para Ele. Trabalha para Ele. Sirvo a Ele. Bem, é dele que eu recebo. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Então nós vamos depois continuar falando sobre esse povo, essa nação cujo governo é Ele, cujo Senhor é Deus. A nação cujo Senhor é Deus. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, nosso Senhor, nosso Deus, nosso governo, continua, Senhor, neste lugar, continua entre nós, não nos rejeite, não nos lance fora, o Senhor nos mostrou que houve um momento em que a humanidade corrompida não te servia mais. A humanidade perdida não te conhecia mais. Não sabia onde estava o caminho. Não era conhecedora do caminho. E o Senhor viu que a terra estava por mim. Eu creio que hoje, Senhor, da mesma forma, a corrupção, a violência avança de forma assustadora. Mas ainda, assim como 8 pessoas foram usadas pela misericórdia do Senhor, que o Senhor encontre em nós, encontre aqui aqueles que te querem, que o Senhor encontre entre nós homens e mulheres dispostos a te ouvir, dispostos a te obedecer, a serem selados, marcados pelo Espírito Santo. Para estarmos com o Senhor na glória, para estarmos com o Senhor no teu reino, para estarmos com o Senhor na tua vinda. Homens e Senhor, meu Deus, cujo Senhor é Jesus Cristo. Que esperam pela sua vinda. Encontrem entre nós, seguidores, encontrem entre nós, Jesus, os que te amam, os que te querem, os que querem te obedecer. Aceita, Senhor Deus, a nossa oração, aceita a meditação de cada um. Ensina o caminho que nós temos que andar. Abre os nossos olhos. Nós te pedimos, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para entender, para compreender, para te compreender, para te entender. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Em tuas mãos descansarei. Eu sou teu pra sempre.
contigo vou, por onde precisar. E se eu sofrer, confiarei, eu viverei como teu querer e o teu amor pra sempre.
É tão diferente, mas é o que nós queremos. Em lugar da violência, usarmos de bondade. Em lugar da injustiça, usarmos perdão. Tratar todo mundo com bondade. É tão diferente, mas é o que nós queremos. É o que nos abençoa, é o que nos faz feliz. É o que nos faz feliz. Amém? Andar com o Senhor, seguir os seus passos, é o que nós queremos. Amém? Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando.